Engenheiro agrônomo Rogério Cabral, por que falar sobre o controle de ervas daninhas neste momento?
A pergunta é interessante. Por que falar de controle de ervas daninhas nesse período? Justamente no período das primeiras chuvas, das chuvas que vieram agora, que a gente teve aí na semana retrasada. E quando vem a chuva, o sol vem em seguida, as ervas daninhas, o famoso mato, desenvolve muito rapidamente, primeiro que as plantas que a gente cultiva, porque é da natureza delas, elas não têm quem cuide delas, né, pessoal? Então, na primeira umidade, ela já desenvolve muito rapidamente, porque ela precisa se sobrepor às culturas que são cultivadas, em pastagem, o tomate, a cebola, a fruticultura. Então, a gente precisa falar do tema agora, a gente precisa executar o seu controle agora, nesse momento das chuvas, que passaram as chuvas e estão vindo mais chuvas, então vai ser recorrente. Então a gente tem o laninha, ele vai estar forte até abril, então a gente vai ter essa condição de desenvolvimento forte de plantas invasoras nesse período.
Rogério, quais são os controles eficazes para combater as ervas daninhas?
Quando a gente fala de controle de ervas daninhas, existem alguns métodos. Existe o método mecânico. Qual é o método mecânico? A boa e velha enxada, a roçadeira. Então, dentro do método mecânico, existem os menos eficientes, do ponto de vista de custo, que é o controle manual na enxada. Então, a gente demanda muito tempo para poder conseguir, dependendo do tamanho da área, se torna inviável, né? Tem as roçadeiras costais, aquelas a combustível, né? A gasolina, tudo. E existem aquelas roçadeiras que também são acopladas a tratores, a máquinas maiores, que você consegue uma eficiência maior, né? Do ponto de vista do mecânico. E também o controle químico, que é na utilização de herbicidas. Esse, normalmente, é mais eficiente do ponto de vista econômico, mas sempre demandando alguns cuidados que nós vamos falar mais à frente. Mas são esses os métodos mais utilizados em nossa região para o controle de ervas daninhas.
Como usar os herbicidas de forma segura e eficaz?
Essa pergunta é muito interessante, Marco. Que a gente precisa entender que quando eu vou fazer uma aplicação de herbicidas, quando eu vou controlar minha erva daninha, eu tenho que consultar um engenheiro agrônomo. Eu preciso ter orientação técnica, eu preciso saber qual a ferramenta que eu vou utilizar, por que eu vou fazê-lo e quais os cuidados que eu preciso ter. Porque dependendo da infestação, da população de ervas daninhas na sua área, você pode nem precisar de um herbicida. Você pode precisar só com o controle manual, você consegue resolver se a infestação for muito pequena e sua área também for reduzida. Tenho que saber que mato eu tenho. Rogério, eu preciso fazer a aplicação com herbicida. Beleza. Qual é meu mato? É folha estreita? No caso das gramíneas, né? Que elas são literalmente de folha estreita, e as de folha larga. São produtos diferentes para cada tipo de erva. Por isso que a gente frisa muito a questão da utilização, do controle, da consulta a um engenheiro agrônomo, porque ele vai indicar qual o produto mais indicado à sua ação.
Engenheiro agrônomo Rogério Cabral, quais são as consequências ao não combate as ervas daninhas? De qual forma pode prejudicar o solo e a plantação?
Meu velho, quando eu não combato a erva daninha numa lavoura de tomate, de cebola, ou numa pastagem, numa fruticultura, o que é que acontece? Acontece a concorrência, ou seja, ela vai concorrer no solo com nutrientes, por água, ela vai concorrer, e por luz solar. A concorrência, então, quando ela concorre com as lavouras, diminui a minha produção. Se é numa pastagem, ela vai tomando o espaço do capim. Ou seja, é menos suporte forrageiro, menos produção. Então, a erva daninha, ela impacta diretamente na produção da lavoura. O controle de ervas invasoras, principalmente na pastagem, tem muito a ver com o ponto de intervenção, que às vezes a gente tem um grande defeito de querer valer a pena o trabalho que nós vamos fazer a diária, que vai controlar a nossa erva daninha, que vai fazer a limpeza, que vai fazer a aplicação de herbicida. Não, espera um pouco, que depois, espera valer. É como se fosse mais ou menos, pessoal, quando ele está com o carro sujo, o carro não está sujo o suficiente para a gente levar para o lava-jato, não. Suja mais um pouco. Então, às vezes, a gente faz isso com o nosso pasto, com a nossa lavoura. Não, o mato não está interferindo mais, não. Espera juntar mais, principalmente em pastagem. E quando a gente vai fazer a intervenção, a gente não consegue controlar. A gente vai, aplica, controla de cá, controla de lá. Quando o mato vem e desenvolve, a gente não consegue mais. Ou seja, o ponto de intervenção é muito importante para que a gente possa entender o que difere o sucesso ou o insucesso de uma aplicação ou de uma tentativa de controle de ervas invasoras. Se vai ser uma tentativa ou se vai ser o controle propriamente dito. Então, apareceu, vai lá e executa. Vai lá, porque a questão, outra coisa que segura bastante, erva só vem em pasto, só vem onde não tem capim. Então, o manejo de entrada e de saída do animal do pasto é muito importante. Quanto menos espaços vazios eu tiver no meu pasto, menos erva invasora vai aparecer. Então, essa questão do manejo da pastagem é muito importante quando se fala do controle de ervas daninhas em pasto. Então, busca a orientação técnica de um engenheiro agrônomo para ele poder informar você qual a entrada do capim e qual a entrada do animal, qual a altura do capim que o animal deve entrar no pasto, quando ele deve sair. A gente normalmente deixa comer até a raiz, mas se a gente não manejar direito, quando o capim vier na sua rebrota, ele vem mais fraco, deixando espaços mais vazios e aumentando a incidência da erva daninha. E a gente vai fazer aquela análise. Depois que a erva daninha está, a quantidade de erva daninha vai dizer, é só uma limpeza de pasto, é uma reforma de pasto, é uma recuperação de pastagem. Tudo isso aí a gente vai buscar entender baseado na população de ervas invasoras, no estágio das mesmas.
Rogério, para finalizar, neste período de chuva, é preciso que o pecuarista, o agricultor fique mais atento, mesmo que depois vem o período de sol, o período da seca. Mas mesmo caindo muita chuva nesse período, o alerta precisa ser redobrado?
Ele é imprescindível. O cuidado tem que ser redobrado. Com o quê? Eu tenho que cuidar principalmente do pessoal da pecuária, de pequenos animais, no caso de caprinos, ovinos ou bovinos. O que é que acontece, pessoal? A hora que a gente mais produz alimento é neste período. Agora a gente tem que entender um detalhe. Eu produzo muita comida nesse período. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou comprando animal. Tem comida. Compra animal, daqui a pouco começa a diminuir a oferta de comida e a demanda continua alta. Aí vai ter que começar a vender animal para comprar ração, para manter o que vai sobrar. Então, neste período, eu tenho que trabalhar a questão da conservação das forragens, eu tenho que trabalhar o feno, o silagem, eu tenho que produzir comida e guardar para os períodos da seca. Porque tem uma coisa que é certeza aqui na nossa região, no semiárido, né, é a seca. A gente sabe que vai faltar água, a gente sabe que vai faltar comida em um momento ou outro. Então, a gente tem que se preparar para tanto.